aqui não. Queria agradecer todo mundo por vocês estarem patrocinando e eu poder estar vendo as gostosas na praia. Graças ao esforço de vocês. Porque vocês trabalham tal dia pra eu e eu vou lá na internet. Vou lá ficar falando o dia inteiro pra depois na internet. Valeu, mas, gente. Ô, Suelen. Olha o trato, Suelen.
Fala pra mim, você sangra? Vai sangrar.
I am the Father. I'm Batman. To Jurassic Park.
The Force will be with you.
Sim, voltamos com mais um Jurassic Cast, mais um episódio. Ai, Calaveira, você não sabe. Calaveira que fez bem e tá viajando, que agora quem vai tomar porrada sou eu. Esse quem vos fala é o Brunão, está comigo aqui, o Miota.
E aí, galera? Eu só não dei 5 pra esse filme porque faltou os peitinhos da Amy Adams.
Faltou não, tá lá.
Tá lá, mas a gente consegue ver, a gente tem que ver, a gente conseguiu.
Estão mergulhados naquela podridão daquela banheira, mas tudo bem. Hoje não tem Calaveira, porque o Calaveira é esperto. Calaveira viu o filme, também diz que o filme não era lá essas coisas, e aí, pra não tomar porrada aqui, ele resolveu viajar, foi rezar, foi fazer peregrinação de Santiago Compostela, qualquer coisa dessa, na Páscoa. Então, ficamos aqui, o Miotti, eu falei, Miotti, não vai dar só eu e você pra gravar, vamos chamar pessoas, companheiros, amigos, que possam também massacrar o Brunão com a opinião de merda e de demente dele, que eu já fui chamado de demente. E aí a gente falou, vamos chamar nosso amigo aqui, o Nestábulo do Energizando. Nestábulo, seja bem-vindo ao Jurassic Cast.
Sempre um prazer aqui, batendo papo com vocês sobre o que a gente curte, né?
E também falei pro Miotti, Miotti, quem mais que a gente pode chamar? Vamos chamar o Coruja? Não, o Coruja tá drogado e tal, não sei o quê. Vamos chamar outra Coruja não? Vamos chamar outra pessoa. Aí eu falei, pô, vamos chamar o Arthur, cara. Arthur, nosso patrão, gente boa pra caramba, então tá aqui o Arthur. Seja bem-vindo, Arthur.
Ah, patrão nem tanto, né? Porque eu não pago tão bem assim. Mas, pô, é um prazer estar aqui com vocês no podcast. Não é porque eu estou participando, que eu mais gosto, que é por isso que, inclusive, que eu virei patrão, e vocês são pessoas fenomenais, e fica calmo, Bruno, você não é demente, cara, a gente tá junto.
Ah, tá bom. Então é isso, estamos aqui num programa recheado de treta, recheado de polêmica, sobre um filme que dividiu, eu posso falar isso? Posso falar que dividiu opiniões?
Eu acho que sim, cara.
Ultimamente tá 880, né?
É, ou tá 880, ou tá ame ou odeie, que é Batman versus Superman, A Origem da Justiça, que acabou de chegar no cinema, cara. Chegou agora quinta-feira nos cinemas, nós estamos gravando esse programa exatamente hoje, no dia da estreia nos Estados Unidos, nem estreou em todas as salas ainda, cara. Cara, é só amanhã. Hoje vamos nos degladiar aqui. Teve gente que gostou, teve gente que odiou, teve gente que achou mais ou menos, tá meio em cima do muro. E nós vamos discutir agora tudo, falar sobre direção, falar sobre roteiro, falar sobre o Ben Affleck, falar sobre Mulher Maravilha, sobre Superman, falar sobre todas as coisas e falar sobre o futuro também da DC, o que espera os novos filmes. Será que vai? Será que não vai? É isso?
Com spoiler, hein?
Ah, sim! Se você não assistiu o filme ainda, recomendo que você desligue. Vai assistir o filme primeiro e depois você volta pra poder ouvir aí tranquilo, já sabendo de todas as coisas que acontecem, porque a gente vai falar aqui livremente, tá?
você na curva da esquina, bandido. Se você não ouvir o Jurassic Cast, eu serei o seu pior pesadelo.
Quero que você fale o nome do filme em inglês.
Puta que pariu.
Voltando às origens, né?
Eu, já que eu vou tomar porrada, eu pelo menos vou me divertir hoje.
Batman?
Não, eu quero que você fale em inglês, Miotti.
Batman? Ué, Batman versus Superman, Dawn of Justice.
Justíssimo. Muito bem. Justíssimo. Batman vs Superman, A Origem da Justiça, filme de Zack Snyder. O filme anterior do Zack Snyder, dentro do universo DC, começou a ser construído no cinema, essa nova fase do universo da DC, com O Homem de Aço, que é de 2013. De lá pra cá, um filme chamado Vingadores aconteceu. Na época em que o Homem de Aço saiu, o Vingadores tinha acabado de sair. Vingadores é de 2012 e o Homem de Aço é de 2013. De lá pra cá, o universo Marvel já veio se construindo com muito mais empenho do que o universo cinematográfico da DC. Tanto que 2013 foi o Homem de Aço e só agora, 2016, 3 anos depois, Batman vs Superman, A Origem da Justiça. A DC tá correndo atrás de alcançar a Marvel, porque a Marvel já fez quantos filmes por ano? 2 filmes por ano, já tem 2 filmes de Vingadores, já tem filmes sobre todos os heróis principais ali dos Vingadores, já tiveram pelo menos 2 filmes cada um. Estamos à beira de ter o 3º filme aí do Capitão América, que vai ser o Guerra Civil, que também tá muita gente empolgada, achando o máximo que vai ter Homem-Aranha e tal. E aí sai o Batman vs Superman, Origem da Justiça, que é pra ser o começo oficial, porque o Homem de Aço era bem experimental, assim. Se desse certo, beleza, a gente ia fazer o próximo. Se não desse, ok, era isso. Porque o que que acontece? A Warner, que é a dona da DC no cinema, antes de bater o martelo e dizer, ok, vamos investir nos heróis da DC, ela investiu em outro tipo de filme. A franquia de sucesso da Warner era Harry Potter. Então, assim, ela não estava preocupada com os heróis. Aí ela viu que a Marvel estava ganhando dinheiro pra caramba e falou, cara, os outros grandes heróis é a gente que tem. Então, vamos correr atrás, vamos fazer. E aí, o Zack Snyder acabou sendo o cabeça, o chefe dessa leva de heróis no cinema da DC. O que é que vocês acham disso? Vocês acham que o Zack Snyder, ele é um cara capaz de assumir o manto desse idealizador, dessa, sabe, o capitão desse time DC? Ou vocês acham que ele é um cara muito mais de execução visual do que de montar um universo?
Eu não acho que ele tá cabeçando, não. Eu não sei, eu acho que tem gente por trás ali. O Nolan ainda tá um pouco por trás. Tudo bem que ele não participou muito do filme.
Ele é produtor executivo, ele pagou.
O Liga da Justiça vai ter produção agora do George Miller.
Isso é uma boa notícia.
É, cresceu bem no conceito de todo mundo agora.
Tudo bem, esse agora, o filme é mais dele mesmo, mas eu acho que os próximos não serão tanto dele.
Eu acho que isso pode ajudar bastante.
É que nem tu tava falando, Bruno. É muito visual, às vezes é muito corte rápido, é meio poluído, às vezes, algumas coisas assim. Não acho que ele seja um péssimo diretor, mas pra conduzir toda uma história, eu me preocuparia, assim, dessa questão.
Pra ficar com uma pessoa só, acho complicado. Porque na Marvel não tá com uma pessoa só.
Então, na Marvel, ela tem um cara meio que supervisiona tudo, mas ele não dirige nada, que é o Kevin Feige. Ele é que é o chefão da parada. Ele que vai lá, mete o bedelho, decide, ó, isso aqui tem que aparecer aqui, isso aqui não tem, você não quer mais, o resultado foi ruim, tira você, bota outro. Ele meio que capitania isso. A Warner, ela é diferente, ela funciona de uma forma diferente da Marvel. A Marvel, o estúdio em si mete mais o bedelho. É ele que toma as grandes decisões por trás e vai lá, faz o acordo com a Sony pra trazer o Homem-Aranha e vai resolver o Aranha lá, e tem toda essa estrutura por trás, que é o que eu acho que não acontece na Warner. Por quê? A Warner, ela é um estúdio que sempre, tradicionalmente, desde sua fundação, foi um estúdio que se preocupa mais em dar liberdade criativa aos seus diretores do que se meter na execução. Ela sempre se gabou disso. É por isso que é tão difícil um universo da DC ter uma coesão. Eles têm algumas pessoas ali que estão sempre envolvidas, que é o Goyer, né, o David Goyer, que ajudou a escrever esse filme, o Nolan, aí tem o Zack Snyder, né, eles estão usando essas peças, e agora é que tá começando a puxar ali o George Miller, a trazer o Ben Affleck, que parece que vai dirigir o filme do Batman. Ele tá se movimentando. Qual foi a minha opinião sobre o Batman vs Superman Origem da Justiça? Eles precisaram acelerar tanto para conseguir chegar perto dos filmes da Marvel que já estão tão encaminhados, né? Ou seja, a gente quer tanto que tenha um filme da Liga da Justiça que eu vou dar uma mega forçada. Eu achei muito forçado.
Teve uns negócios ali da inserção dos outros personagens e tal, dos metahumanos. O que te incomodou mais? Foi só essa questão deles aparecerem quase que jogados, tirando um pouco ali o Flash, que teve uma participação um pouco mais forte, né? Vamos falar assim. Porque eles já existem, eles só estão meio escondidos. Ninguém ainda é tão herói quanto já deveria ser. Diferente dos Vingadores, que todo mundo foi tendo seu filmezinho, aí quem era menorzinho foi crescendo no filme do outro, até juntar a patotinha toda ali o negócio.
O meu problema não é ter sido feito assim. Foi ter sido mal feito assim. Eu não tinha problema nenhum em você ter um filme Batman contra Super-Homem, onde você tivesse a situação de tudo o que aconteceu, mas que você não precisasse gastar 1h40, onde não acontece, me desculpa, praticamente nada, pra você ter uma luta entre os dois personagens títulos de 8 minutos, pra de repente você ter um outro vilão e eles terem que se juntar pra começar a formar a Liga da Justiça. Me incomodou o jeito com que foi feito. Não que foi feito.
A condução mesmo.
Isso, como foi feito é que pra mim não foi satisfatório.
Desde que começou essa história que o Ben Affleck ia fazer o Batman, que gerou várias discussões, assim, entre a galera que apresenta lá o programa também comigo, que curte também os heróis da DC, é que não só pelo fato do Ben Affleck fazer o Batman, mas dessa pressa toda que você tava mencionando agora. Às vezes a gente esquece que a DC e a Warner, aquilo dali é uma mega corporação, né, cara? É uma coisa, não existe assim uma pessoa ali por trás, é tipo como se fosse a Skynet, assim, entendeu? Não existe uma pessoa, aquilo é uma máquina que funciona, né? Essa parte que a gente vê, que é o amor que tem pelos personagens, do diretor que vai fazer o filme, esses caras é que vão dar a parte humana que o fã gosta de ver o negócio, porque tirando isso, aquilo dali é só um produto, e muitas vezes os fãs esquecem que isso é só um produto. Teve um cara no Facebook, que eu acompanhei ele desde ontem, que ele tava maravilhado porque ele ia ver pela primeira vez a Mulher Maravilha no cinema. Se eu fosse diabético, eu tinha morrido de ler os posts dele, porque eram muito açucarados, entendeu? Eu acho que o povo curte muito aquilo, né? E às vezes esquece isso. Isso tem que ser levado em conta também. A escolha do Zack Snyder eu acho que foi bacana, porque precisa ter um cara que curte quadrinhos e conhece os personagens pra poder levar isso pra tela. Isso é uma preocupação muito grande das pessoas que eu conheço. O que dizem é o seguinte: entrega na mão da Warner, a Warner caga tudo. Mas eles colocaram um time bom nesse filme. Eu gostei.
Eu concordo plenamente que o cara tem que gostar pra caramba de quadrinhos, sabe? Ajuda, você enriquece o universo ali. Mas você também tem que saber transferir de uma forma mais organizada, de você deixar o negócio mais funcional ali dentro daquela narrativa de 2 horas e meia nesse caso, sacou? Tem umas coisas ali que eu realmente acho que foi um pouco mal conduzido. Eu gostei do filme. Eu realmente achei um filme maneiro, mas assim, não foi, meu Deus, que... dizer o que, mas eu achei um filmaço, cara. Eu me diverti. Foi um entretenimento maneiríssimo, cara.
A diferença tá em você saber que quando você vai pro cinema, você vai encontrar esse tipo de coisa. Não vai ser 100% perfeito. Até os Vingadores, a Era de Ultron, por exemplo, eu falei, bom, o primeiro foi aquele estardalhaço todo, sensacional, todo mundo gostou. Aí quando veio a Era de Ultron, aí eu falei, agora vamos ver o que vai ser. Comparado com esse filme do Batman vs Superman, Era de Ultron teve 200% mais porrada. Eu parei pra pensar, eu falei, mas qual que eu curti mais? Eu curti mais o Batman.
Nossa, infinitamente, cara.
Eu gosto da Era de Ultron, mas tem uma história muito mais legal. Tem muita diferença. E a gente tem que levar em conta tudo isso. Eu já sabia que ia ter algumas coisas que eu não ia curtir. Normal. Por exemplo, eu gosto de Marvel e gosto de DC. Agora, o problema tá é com os militantes.
Mas isso aí, cara, em qualquer coisa.
Esses caras vão sofrer demais, cara. Eles já estão sofrendo muito já.
Esse lance da Marvel e DC, que muita gente acha que eu também odeio a Marvel, que não tem nada a ver. Se eu odiasse a Marvel, eu falava mal do Deadpool.
Exatamente.
Eu só acho assim, eu tô indo pra ver um filme pra me divertir.
Exatamente.
O Deadpool me divertiu pra caralho. Batman Superman? Também. Vingadores 2, não.
Eu gostei, cara. Não vou falar que eu não gostei.
É, empolga, tem a porradaria, mas quando você vê assim, eu falei, pô, é só isso que tem. Eu sou muito mais a DC, não tem dúvida. Cresci com o Super-Homem com o Batman. Assistia Super-Homem pra caralho. Batman ia a partir de 89.
Eu jogava bola com os caras, bicho. Passando briga com o Miotti. Eu era muito mais amigo deles, Miotti.
Não, mas claro, pô. A gente nem ouviu falar dos outros heróis. É, tudo bem, Homem-Aranha. Você via aquele toscão que passava no SBT.
Não, tu conhecia Homem-Aranha e X-Men só,
e o Hulk,
cara.
Existe. E o Hulk.
É, o Hulk também. Né?
Tô falando assim, mais antigo mesmo. Começo dos anos 80.
É porque o Miotti nunca foi leitor de quadrinhos.
Não,
também,
nunca
né,
foi. Nunca foi.
E realmente, na época que a gente era moleque, que tinha era DC, porque da Marvel, o que aparecia era realmente esses dois seriados toscos aí do Homem-Aranha e do Hulk. O que tinha era gibi, e aí era um outro mundo pra quem não conhecia, né, cara? Aposto que o Miotti, por exemplo, nunca tinha visto nada de Demolidor, não sabia quem
não,
era.
Não, não fazia ideia.
Até sair aquele filme nojento que tem o Ben Affleck, ele não sabia o que era.
Aquilo é muito ruim, cara.
É, bota ruim nisso, cara.
Nesse próprio filme agora, quando aparece o Ciborgue, eu falei, quem é Ciborgue?
Sim, porque o Ciborgue ela é dos Novos Titãs e apareceu no desenho da Liga, eu acho.
Era tanta coisa pra passar ao mesmo tempo e em 2 horas e meia apareceu pouco tempo e ao mesmo tempo um pouco arrastado algumas coisinhas assim, pontualmente falando. A inserção só deles ali de você mostrar o Barry, o Aquaman, o próprio Cyborg mesmo e tal, foi rapidinho, seria legal. Só aquele negócio de você ficar mandando e-mail, trocando WhatsApp ali, realmente me incomodou um pouquinho aquele negócio lá. Ficou um negócio meio, porra, velho. O Paul tava comendo em outro canto lá e a menina tava lendo e-mail. Mas assim, porque eu vou voltar no que o Brunão falou, cara. A condução ali me incomodou um pouco, a forma como realmente foi feito. Mas eu não vou dizer que eu não gostei, porque assim, cara, teve tanto fanservice ali, cara. Cara, assim, tanta coisa foda. Eu ainda tô meio... Eu tenho que assistir esse troço de novo, cara. Porque, assim, eu acho que eu vou gostar dele igual. Mas achei legal a forma que eles aproveitaram. Inclusive, aquelas cenas do Homem de Aço, que aí você faz a inserção do Bruce lá em Metrópolis, que foi bacana pra caramba. Mas o Snyder, ele seria muito bom se ele ficar... Ó, fica com essa parte aqui técnica de só na porrada. E você bota um cara pra fazer uma condição melhor ali, entendeu? De roteiro mesmo.
E eu embolei todinho, acho que todo mundo se perdeu no que eu falei, porque eu me perdi, velho. Eu tô que nem o filme. Eu fui, voltei, mandei... continua. Se lasca aí, meu, tipo, aí tantos troços. Eu não consigo falar sério, porra, eu me perco, eu tenho que falar em mongol igual.
Sabe o que é que tá mais engraçado nesse programa aqui? É o Brunão nervoso, ele tá clicando na pauta, ele não para de clicar.
É, cara, eu tô olhando esse negócio, vai, volta.
É, porque é o seguinte, eu tô com medo de ficar interrompendo e ficar parecendo que eu quero impor a minha opinião, ou sabe? E eu não quero de maneira alguma parecer isso, porque foi o que irritou muita gente com o Calaveira, entendeu? Que ele ficava entrando em cima das pessoas e falando no Star Wars. Então,
o Brunão tá com pano quente controlado, né, cara?
Isso, eu vou deixar todo mundo falar e depois eu falo o que eu achei.
Depois eu quero falar da cara do Brunão de velório que eu vi.
Exato, velho.
O meu irmão me ligou hoje pra falar sobre isso.
Ligou pra falar de mim?
Ele me ligou e falou assim...
Mas o Brunão, na hora que a gente saiu, que eu fui no banheiro... Aí o Brunão tava no banheiro. Eu falei, e aí, Brunão, beleza? Tá ali? Ah, beleza. Só que eu já vi que ele tava com cara de puto. Aí ele, porra... 2 horas e meia de filme, que merda. Eu já vi que ele não tinha gostado, né?
É, cara. Não, mas dava pra ver, bicho, de longe. Olha que eu tava conversando com o pessoal lá na saída ali do cinema, bem na porta mesmo ali, e da porta de saída já mesmo. E aí eu olhei lá, vi vocês chegando, aí a primeira coisa que eu vi, cara, foi o Brunão olhando pro vazio, assim.
Foi que nem com o Quarteto Fantástico.
É, cara,
foi
o Biotti tava falando isso, é igual, velho.
Só que a diferença foi o quê? Que no Quarteto Fantástico, todo mundo odiou o filme.
Exato.
E esse agora, só ele ali do grupo que tava aqui, que não gostou.
Ele já tá achando pois que tá com alguma doença, alguma coisa assim, mental.
Não, mas hoje eu fiquei tranquilo, porque eu fui assistir o filme novamente. Eu assisti ontem, tive aquela primeira impressão, achei ruim, gostei de algumas coisas, odiei outras, mas assim... No geral, achei bem merda. E aí, falei, cara, vou ter que ainda assistir esse filme de novo com o meu filho, porque eu já tinha prometido pra ele que eu ia levá-lo. E aí, tive a oportunidade de levar minha esposa junto. Eu achei que a primeira hora e 40, que eu já tinha achado horroroso, eu achei que piorou. E a partir do momento que o Batman arma lá as coisas pra pegar o Super-Homem e acende o bat-sinal até o final, eu achei que melhorou. Por quê? No dia da cabine de imprensa, quando eu assisti, que quando chegou nessa parte, eu já tava tão frustrado e esgotado da primeira 1h40 de blá blá blá, que eu enchi um saco, não consegui curtir nada, cara, da luta dos dois, sabe? Do aparecimento do Apocalipse. Eu achei tudo uma merda. Eu não conseguia me empolgar, cara, sabe? Com a luta, eu estava vendo os dois heróis que eu mais amo no mundo brigando. E sempre foi o meu sonho assistir o filme onde esses dois caras iam se encontrar. E eu sabia, eu já tinha falado isso quando a gente analisou o trailer, que os dois iam cair na porrada e depois iam ficar amiguinhos. Só que eu não imaginava que os dois só iam cair na porrada por 8 minutos na porra do filme.
Porra, cara, mas foi uma porrada tão maneira, bicho.
Eu só assistia, calado, quieto, sem ter reação nenhuma. O Coruja tava do meu lado e ele não acreditava que eu não tava curtindo, sacou? Tava triste. E aí, hoje, assistindo essa segunda parte, ela melhorou bastante, porque eu já não tinha mais expectativa, já sabia tudo que acontecia e eu pude curtir só ali o visual e saber o que já sabia o que ia acontecer.
Acabou a pressão.
Acabou a pressão. Pude vivenciar aquilo de uma forma melhor.
Aconteceu um pouco ao contrário comigo no Deadpool, cara, porque assim, eu fui assistir a segunda vez o filme porque teve piada que realmente não consegui pegar, porque eu tava rindo naquela sequência toda que ele falava. O filme continuou muito divertido, mas ele ficou menos maneiro, sacou?
É, o Deadpool acontece isso mesmo. Acontece, eu assisti uma segunda vez e o impacto
ele
cai.
Ele ficou mais arrastado pra mim, ele ficou um pouquinho meio maçante.
Pois é, mas o problema é que esse daqui só melhorou a segunda parte. A primeira parte piorou, entendeu? Já tinha achado merda, agora na segunda vez foi pior ainda, porque eu tive que viver ela de novo, tudo, entendeu? Você aí, o que você tá esperando de ser nosso patrão, rapaz? Mandar na gente, mandar miote fazer as coisas. Acesse aí patreon.com/JurassicCast, assine e seja um dos nossos patrões.
Um personagem que muita gente não tá falando, aliás, acho que ninguém tá falando sobre ele, que eu gostei muito, que ele foi totalmente diferente do Homem de Aço, é o Perry White. O Lawrence Fishburne tá muito melhor nesse filme.
Ficou irado mesmo.
Tá agindo com mais cinismo, né? Aquele editor quer saber só da notícia, da manchete.
Exato, cara. Mercenário, né?
Eu achei muito boa a frase que ele fala: ninguém compra mais jornal, Lois. Deixa mais o saco, Clark Kent. Quem compra essa merda? Eu não sei o que estamos fazendo aqui. Eu achei que ele ia rasgar e pular do prédio, velho. Lawrence Fishburne fazia tempo que não fazia um personagem tão bem. E eu acho que como Perry White, ele vai bem, cara. Desde o primeiro filme eu gostei dele. Eu só não gostei que ele não mandou o Clark Kent embora, funcionário relapso do caralho.
Mas ele tentou, é que o Clark não voltou mais. Quando ele ia voltar, ele morreu, então ele não tinha como muito mandar o cara embora.
Ô, Lois, cadê o Clark?
Ah, ele saiu. Mas era toda hora, cara. Era
toda hora. Ele nunca mais apareceu depois disso.
Caralho.
Ele chega pro Clark Kent e fala assim: Clark, que bom te ver aqui na redação, cara. Faz uma matéria de esporte pra mim.
Ah, mas ô, Perry White, eu queria fazer uma matéria sobre o Batman.
Que Batman, caralho? Vai se fuder. Você vai fazer aqui, ó, Flamengo e Botafogo, o clássico das multidões. Não, mas ninguém quer ler de esporte. Ninguém quer ler jornal, Clark Kent. Faz a matéria que eu pedi. Fui no seu Dropbox procurar a matéria e em vez de achar a matéria do esporte que eu pedi, achei você falando de porra de Batman. Vai se lascar, cara. Vou te mandar embora. Já era aviso prévio ali, 30 dias. Se não fizer o que eu mando, velho. Aí depois o cara ainda vai falar não sei o quê. Aí o cara não aparece. E ainda gastaram o jornal dando a notícia da morte dele. Ah, velho, eu vou te contar, cara.
Da morte dele e da nota dele também, assim. Ele como super-homem, ele como Clark Kent. Ainda tem a notinha. Morto em combate.
Pois é, cara.
Isso quer dizer o quê? Que ele não volta mais como Clark Kent.
Obrigado, senhor.
Agora ele só vai ser super-homem mesmo.
É isso que eu ia falar, porque assim, cara, imagina. O Clark, você não tava morto? Ele, pois é, cara, mas sei lá.
Não, desse não tem como escapar, porque fizeram até o funeral, velho.
É, fizeram o funeral dele, não tem como não.
Ô, Clark, vem cá, mas eu fui no teu funeral, brother. Ele, então, cara, não era eu. Era um cara muito parecido.
Era o Sérgio Malandro, né, velho? Sérgio Malandro.
Não seguindo aquela linha dos quadrinhos que quando reviveram o Super-Homem, e aí eles criaram aquele Super-Homem sabor cereja, Super-Homem sabor limão, que tinha 4, 5 Super-Homem diferentes. Era um Superman ciborgue, o outro que era um Superman raio. Eles não seguindo por aquilo dali, cara, eu já vou estar muito feliz.
Não é possível que o Zack Snyder gosta daquela merda, velho.
Olha, sabe o que eu acho que vai? Vai ser o sonho do Batman.
Eu tô pensando nisso também.
Vai ser aquilo ali. O Super-Homem vai voltar daquele jeito.
Vai voltar evil?
Flash não voltou, falou lá com ele. Ele voltou, você tinha razão com ele, essas coisas todas. É aquilo.
Vai voltar Injustice.
É isso que eu ia falar, o Injustice, man.
Eu vi uma matéria com uma foto, com certeza não era oficial. Eu acho que alguém fez uma colorização digital por cima e fizeram uma colorização por cima da roupa do Superman. Ele com aquela roupa de Lorde da Justiça, que o S é branco, vocês conhecem, né?
Sim, é tipo um desenho também.
É exatamente, igual do desenho animado, exatamente. Cara, eu achei sensacional aquilo. Falei, ó, segue por aí que é, o caminho é esse.
Mas é foda porque, assim, aí tu teria que botar outro universo de outro Superman pra vir dar porrada, cara. Senão, sem eles, pra eles brigarem com eles mesmos.
Não, mas aí vão voltar no tempo, aí vai ter coisa do Flash voltar no tempo, aí vai ter o negócio da Lois, de ela tem o coisa aí, vai lá, bate a punheta pro Clark e ele aparece. Vai ser um negócio desse, sacou? Olha só, do jeito que o Zack Snyder é zoeiro, é espertão, anota isso aí. Vai ter a ver com aquele anel que o Super-Homem deixou pra ela.
Pelo que ele falou naquela hora que ele tira a máscara do Batman, a Loisinha já tá morta.
Sim, ele fala, inclusive, que foi ele que matou ela, né?
Vai rolar esse negócio de volta no tempo mesmo, com certeza.
Eles vão acabar fazendo o Barry limpar a porra toda. Porque, assim, aquela cena dele é do Flashpoint, cara. Ele falou, deu uma merda do caralho nisso aqui, vamos voltar pra dar um reboot porque tá foda, velho.
É, uma coisa que sempre aconteceu na DC, e isso é uma coisa, assim, estritamente DC, que a Marvel nunca se meteu a fazer isso, é viagem no tempo com Flash e viagem entre mundos, dimensões, paralelos. Se não tiver isso, não é DC. Tem que ter. Então aquilo pode ser uma visão do Batman, de uma outra realidade. Ó, inclusive quando ele tá lá no deserto, que ele tá olhando de binóculo, no chão tem um sinal gigante do Darkseid. Aquele ômega é o símbolo que o Darkseid usa, de o símbolo de Apocalipse e tal.
Eu pensei no Apocalipse, aquela chama gigante que tava lá no fundo, assim. Eu falei, caralho, Apocalipse todinho ali, cara.
Sim, as chamas gigantes e aqueles monstros alados que aparecem.
Os parademônios.
Parademônios, exatamente. Que são os seres de Apocalipse, que é o lugar do Darkseid, né? O planeta do Darkseid. Eles vão ligar com o Darkseid, aquele final lá do Lex Luthor falando din 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 din, aquele negócio, ele está vindo, não sei o quê. Isso é Darkseid.
Eu sei que o Miyoshi tem a mesma opinião que eu, mas, cara, que tesudo que ficou Ben Affleck de Batman, droga. Caralho, velho, assim, o Coruja deu a melhor definição, assim, o bicho mexia assim os peitos, pá, 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 cara. Ficou irado aquela parada, bicho, assim, eu me amarrei. Na hora que a gente saiu do filme, eu vi gente,
ai, eu achei muito ruim aquela armadura do Batman. Eu achei muito ruim aquela roupa do Batman. Eu falei,
vai pro inferno, caralho. Aquela roupa tá do caralho, velho. Eu quase bati naquele povo, velho. Eu falei, vem cá, vou fazer um crossfit com vocês. Porra, bicho, cara, eu achei ele maneiro, assim. Ele tá bem mais sisudo. Ele tá cagando foda, assim, pra efeito colateral nesse momento. O bicho tá bruto mesmo, assim. Ele falou, ah, caguei pra vocês. É aquele negócio, criminoso é tudo erva daninha. Tu tira um, volta outro, sacou? Eu vi uma galera assim, ah, o Batman tá matando nesse filme. Ele não tá matando diretamente. O cara vai jogar a granada nele, ele dá uma bicuda, a granada cai pro lado do cara. O cara tava perto da granada.
É causa e efeito, né?
É, exatamente.
Quanto a isso, tudo bem. Isso realmente não foi ele que causou. O cara que foi idiota. Agora, ele tá atirando pra caralho em nego, velho.
Mas assim, eu vou defender o Batman. Você não viu um cara tomar uma bala. O carro capotava por causa das balas.
É, não. Ele realmente, ele não matou... Vamos ver, ele não matou ninguém.
O único cara que eu acho que ele matou, aleijou ali, foi aquele primeiro que ele bateu com o Batmóvel na lateral. O cara se fudeu ali, velho. Ali ele falou...
Ele bateu com o Batmóvel na lateral... Não satisfeito, ele tacou um grappling hook no carro, rebocou o carro e usou ele de ariete em outro carro. Aí, não satisfeito, ele pega o Batmóvel e joga em cima do caminhão, velho. Ele amassa um cara, velho. Ele amassou um cara,
só
velho.
Só ficou um, tinha dois lá, cara.
Tem uma hora que ele fala com o Alfred que ele já está velho. Ele não é mais o mesmo Batman que ele falou há 20 anos atrás.
Exatamente. Já viveu muito pra morrer jovem já.
Pois é. Então agora, esse negócio dele matar, pra mim, de boa. Não tem problema nenhum.
Ah, pra mim também, cara.
Porque ele já matou nos quadrinhos. Assim, pode não contar, mas é o Batman de 89, ele matava pra caralho.
O Bailey, cara, você faz o Bailey lá, tem uma galera que morre por causa das ações dele, cara.
Ele ia matar o Super-Homem aquela hora. Só não matou porque a Lois chegou.
Mas é mesmo, cara. Ele tava com sangue no olho.
Ele tava com sangue nos olhos ali, não podia falar o que fosse, mas ele ia matar.
Ele tava cego, cara. Ele tava cego.
Tava totalmente. Estão reclamando que ele foi influenciado pelo Lex Lex Luthor. Eu não achei que foi influenciado pelo Lex Luthor. Ele tava com um negócio na cabeça dele desde que começou o filme. Eu vou matar esse cara. Então tudo que acontecia, ele tava achando que era o Super-Homem que tava fazendo. A letra vermelha, essas porra toda. Então ele tava achando que era o Super-Homem. Ele não foi influenciado pelo Lex Luthor, ele não sabia disso. Isso não foi erro de roteiro nem nada.
Não, concordo. Tem duas coisas que eu vi. Uma coisa que eu achei bem maneira, pelos trailers e tudo, que o povo às vezes discutia, dava a entender, ou não sei se eu que realmente parava pra entender, mas algumas pessoas que eu conversava tinham essa mesma impressão, que o Bruce estava aposentado completamente e depois voltava. Eu falei, porra, o cara, por que que ele desistiu? Não, tu vê ali que, na verdade, assim, ele continua atuando, cara. Ele só pegou mais pesado pra agora ter que matar esse filho da puta, cara, porque senão ele vai destruir todo mundo.
A polícia continua não gostando dele. Isso me incomoda um pouco quando eles colocam os policiais muito fã do Batman. Eu acho que tira um pouco o foco do que eu acho que o Batman representa, assim. Beleza que tem o Gordon. Eu achei legal que os policiais estavam querendo acertar, querendo matar o bicho mesmo lá com a escopetona na mão.
O bicho tava com medo, né, cara?
Exatamente. Cara, então, tá lá o bicho grudado no teto.
Se eu visse assim, um cara pendurado no canto de uma parede, velho, de preto, eu ia fazer a mesma coisa, cara.
Isso eu achei bem legal.
Uma coisa que o povo falou assim, disse, ah, o Batman foi por motivação nenhuma. Foi, cara, como motivação
como
nenhuma,
não?
Cara?
Desde o começo do filme ele tem motivação.
Vi gente falar assim, foi motivação fraca. Eu falei, fraco? O cara tá vendo um bicho que pode destruir o planeta, velho. Assim, um cara, tudo bem que ele acabou fazendo quase a mesma coisa depois com o Apocalipse e todo mundo lá, mas assim, o cara viu um bicho que pode fuder com todo mundo. O Batman é um personagem muito foda, muito tudo, cara, mas assim, ele sempre foi psicótico, cara. Ele sempre foi meio, assim, paranoico. Ele olha assim e fala, caralho, vai dar merda, vai dar merda. Então assim, ele sempre tá contando que todo mundo vai dar merda alguma hora. Tem uma animação da DC, tem até uma hora assim que eles falam, eu acho que um quadrinho também, não lembro mais qual que é, mas que ele fala assim, ah, então quer dizer que você fez um plano pra todo mundo de contenção da liga? Eu falei, fiz. Ele, e você nunca pensou em fazer um plano pra você? Ele, o meu plano são vocês. Tipo, se der merda comigo, vocês me matem, velho.
A gente chegou a fazer um programa só sobre a polêmica de terem escolhido o Ben Affleck, que teve até nego que mandou petição pra Casa Branca pra não permitirem que ele seja o Batman. Eu falei, ah, moleque,
é maluco,
uma namorada, cara. Pelo amor de Deus, também não é assim, né? Eu já tava com a má impressão dele do Demolidor, né? Eu falei, pô, cara, mas aí eu vi o Argo e tal, eu falei, cara, na boa, sei lá, vai 51% aí de chance do cara dá bem, eu acho que vou arriscar, eu acho que vai dar um bom Batman assim, vai lá. E aí comecei a defender o cara, mas muita gente criticando, tanto que ele falou que ia sair pra dar uma abafada, porque tava demais o negócio. Depois ele voltou falando, tá confirmado, vai ser o cara mesmo. Mas depois que eu falei, ó, quer saber, vou dar uma chance pro cara, eu acho que isso é libertador, assim, quando você, tipo, ó, entrega na mão do destino e vamos ver no que vai dar, né? Você aposta igual a Mulher Maravilha também, mesma coisa. Falei, ó, eu acho que vai ficar legal. Eu acho que isso fica muito por conta do pessoal que é muito fervoroso, assim. Eu acho que isso acaba prejudicando. Você acaba tendo um infarto aí, entendeu? Explode uma veia na testa. Eu acho que, até certo ponto, eu acho saudável. Depois disso, aí você vira um Norman Bates, assim. Tem que tomar cuidado com isso. O Bruce Wayne dele ficou um Bruce Wayne bom. O Batman dele ficou melhor do que o Bruce Wayne.
Eu achei que o Ben Affleck foi muito bem. Eu, inclusive, preciso me retratar, porque eu fui um dos que falei que achava que ia ser uma bosta. E, cara, ele queimou minha língua e... Desculpe, Ben Affleck. Você mandou muito bem. Eu achei que o seu Bruce Wayne... O Bruce Wayne nem tanto, assim. Realmente, o Bruce Wayne dele ficou a desejar. Eu queria mais do Bruce Wayne como empresário, sabe? Não sei, achei que faltou. Ele aparece muito mais como o Batman, porque as cenas em que ele aparece como Bruce Wayne, ele tá ali com o Alfred, e ali com o Alfred ele é quem ele é, que é o Batman. Bruce Wayne é uma fachada. Mesma coisa do Superman. Superman é o Kal-El. O Clark Kent é uma máscara. Eu gosto muito do Bruce Wayne do Christian Bale. Gosto muito. E eu acho que, de repente, isso vai ser desenvolvido no filme do Batman que vai ter, que já tá encaminhado aí. Ainda não tem uma data de lançamento, mas eu acredito que vai ser lá pra 2018 ou 2019, sei lá. Quanto ao Batman dele, visualmente incrível, melhor armadura de Batman, a roupa de Batman dele é uma parada, sabe, assim, total quadrinhos. Eu sempre quis uma roupa dessa, achei incrível. Ele também, aquela cena dele inicial, que ele capturou o cara e torturou o cara, eu até entendi tudo isso, assim, do cara, pô, ele já tá há 20 anos combatendo crime e já tá de saco cheio, o bicho já tá dando porrada é pra aleijar mesmo, sabe, e marcando o cara. Porra, eu achei isso do caralho, entendeu? Eu achei isso do caralho. Só que aí ele passou um pouco do ponto, e eu acho que no roteiro faltou um pouquinho mais. Eu não tô dizendo que não tem, eu achei que faltou um pouquinho mais resolvi com duas frases. Dele chegar pro Alfred e dar um esporro no Alfred, qualquer coisa assim. Até pra mencionar, de repente, o lance do Robin. Porra, a gente vê a armadura do Robin lá. A gente sabe que o Robin morreu, que foi o Coringa que matou. Tá lá pichado, haha. A piada é você, Batman. Só que falta o Alfred chegar pra ele e falar assim: patrão, você não acha que você tá pegando pesado demais? Na hora que, sei lá, que ele atropelou o cara e arregaçou a cabeça do cara. E ele chega com o cara e joga a cabeça no colo do Alfred, sacou? E aí o Alfred fala pra ele: chefe, eu acho que você tá passando o limite. Ele fala: ó, é por não ter passado do limite que o Robin morreu. Pronto, resolvia pra mim. Eu acho que faltou o Batman dar um piti maior, entendeu? Tem uma cena que os dois estão conversando, que é quando o Alfred fala pra ele: ah, você não me engana, quero saber que porra é essa que eu sei que não tem bomba suja nenhuma lá no navio lá, o português branco lá. Eu quero saber o que é que você vai buscar. Ele fala: ó, eu tô indo lá buscar, porque é kriptonita. Ele não fala kriptonita, né? Fala que é a pedra verde, que não sei o que, não sei o que. Aí ele fala: ó, se tem apenas uma chance de pegar esse cara, eu vou pegar, não sei o quê. E ele podia falar: e eu vou matar. E ele fala assim: mas você vai matar? Você fez um juramento pros seus pais que você não ia matar ninguém, seu porra. E ele fala: eu tô de saco cheio desse juramento, seu velho de merda. Eu achei que faltou isso pra justificar tanta matança. O problema é que eu acho que a matança é Zack Snyder. É exagero visual do Zack Snyder, que tudo tem que ser massa véio. Essa é a minha birra do Zack Snyder. Uma coisa é o Batman chegar, pegar o Batmóvel, bater no carro e o carro chegar lá e se arrebentar, entendeu? A outra coisa é o passo além dele pegar o carro e transformar num ariete pra jogar no outro carro. É sutileza, cara. É calma, entendeu? Calma. Por exemplo, o jogo Arkham Knight, o último que saiu, tem a porra do Batmóvel no jogo. Velho, é um tanque de guerra. Ele explode e bate não sei o quê. Mas o que que acontece? Ele joga um míssil na porra do carro, do inimigo. O carro capota e você vê os caras saindo de dentro do carro. O jogo, ele é massa velho, mas ele se preocupa com esse...
com o herói.
Isso, em deixar o cara ainda não ser um assassino, igual o Justiceiro é um assassino.
É, tem até a cena que ele fala pro Alfred, né? A gente sempre foi criminoso, cara. A gente continua sendo.
Pois é, mas aí que tá. Ele fala, até nessa hora o Alfred chega: ó, acho que você tá passando do limite. Ele fala assim: novas regras, né? Novas regras. Que tá lá o Bat Brand of Justice. Aí ele: ah, a gente sempre foi criminoso. Tá, mas peraí. Qual é o limite do criminoso? Não fica. Não fica claro.
Sabe onde eu acho que ele, quando ele defende isso, assim, eu acho que ele deu uma explicação bem sutil pra isso, de por que ele tá fazendo tudo isso. Eu senti como uma explicação do Bruce Wayne pra gente, assim, pra gente que tá ali assistindo, é quando ele fala que criminoso é como uma erva daninha. Quando você arranca uma, tá saindo outra em outro lugar.
Tá, então me responde uma coisa, Honestablo. Por que que ele então não meteu uma bala na cabeça do Coringa até hoje?
Será se isso não vai acontecer no esquadrão? Digamos que por ele não ter matado o Coringa matou o Robin. Então ele agora vai começar a matar o pessoal por causa disso.
Até aí tudo bem. Mas você entende que isso não tá no filme?
Eu sei, mas se tem uma ligação com a coisa com a outra, pode ser explicado em outro filme. Não tem problema nenhum.
Tudo bem. Bem, pode ser explicado em outro filme. E se for, ótimo, maravilha. Mas eu queria que tivesse sido explicado nesse. Se aparecer lá, beleza, maravilha. Continua sendo outro filme, não é esse aqui. Nesse filme aqui, o Batman é um Punisher. Vão falar: ah, o Brunão é um chato, o Brunão não entende não sei o quê, o Brunão não é isso, o Brunão é aquilo. Desculpa. Pra mim, faltou ele justificar por que ele tá matando a rodo.
Então, pra você faltou o Nolan.
Pra mim, de repente, faltou um pouco do Nolan falar: olha só, que tal se a gente botasse uma falinha aqui, olha só. Ou então, precisa ser o Nolan, pode ser o próprio Ben Affleck.
Eu já acho que essa justificativa, embora ela não tenha sido falada como o Brunão tava esperando, no meu entendimento, eu acho que a explicação ficou dada na atitude do cara. Já tô tocando foda-se mesmo, tô sentindo que minha hora vai chegar e eu vou morrer mesmo, é levando um monte comigo aí. Foi mais ou menos isso.
É bandido morto,
ele velho, mas ele não fala isso, cara.
Pois é, mas acho que não precisa, sabe? Eu acho que não...
Precisa, cara, precisa.
Quer explicar muito, sabe? Eu acho que você mesmo falou no Star Wars, se ficar falando coisa, explica muito.
Depende da coisa, Miotti.
Pois
depende,
mas eu acho que
coisa.
Aí não precisa.
Quando mexe com a essência do personagem, precisa, velho. Você me desculpa.
internet, tô aqui pra falar das canecas Jurassic Cast. A caneca mágica do Rock, a Thundercats, a DeLorean da Belina, tudo lá na TheMagicBox.com.br. Entra logo, senão eu vou jogar laranja na tua casa.
Henry Cavill.
Eu não vou falar de novo que ele é gostoso, porque eu já falei isso do Ben Affleck, a gente já aguenta.
Eu fico úmido quando ele aparece em cena.
O tanto que a gente já falou isso no grupo, todo mundo ia dar pra ele, velho. Então, tranquilo. Assim, achei ele o Homem de Aço, mesma coisa, sacou? Assim, ele tá
achei
meio...
a mesma coisa também.
Eu achei ele mais fraco do que no Homem de Aço. No Homem de Aço eu gostei mais dele. Nesse eu achei que ele tá tentando se achar demais, entendeu? Assim, se achar, eu digo, eu achei ele muito perdido.
Eu achei ele muito contemplativo, muitas vezes, assim. Pô, naquela cena de explosão, ele olha pro lado assim, porra, a mulher não tá ali. Ele, eita, porra, vai explodir tudo. Aí ele fica parado. Eu falei, caralho, pelo menos tenta, cara.
É, tipo, sei lá, se ele tivesse
salvado um ali, cara, já dava.
Não, não precisa nem ter salvo ninguém, mas sabe, tipo, sei lá, se na cena que volta, ele não tá parado de olho fechado, mas se ele tivesse, sei lá, numa pose segurando só o pó, sabe, de alguém.
É, ele cagou foda ali, cara. Ele olhou assim e disse, ah, todo mundo morreu.
É, falou, ah, vai explodir mesmo, foda-se. E aí que tá. Eu achei que ele ia aprender com os erros dele do primeiro filme. E ele não aprendeu porra nenhuma, cara.
Ele piorou um pouco, na verdade.
Porra!
O bicho destruiu a cidade pra salvar a Lois em um soco, velho.
Ele pega aquele bandido que tá lá no começo, lá no deserto, com a arma apontada pra Lois.
Cara, aquele tranco ali, bicho, moeu o cara de tanto jeito.
Aí que tá, velho. É o Zack Snyder, entendeu? É a solução do roteiro. No roteiro tava escrito assim, o super-homem arrebenta com ele na parede e leva o bandido pra longe. Aí nessa hora, o Zack Snyder pegava assim e falava, não, mas peraí, isso aqui vai contra o super-homem. Ele não ia fazer isso. Vamos mudar aqui. Super-homem derrete a arma com a visão de calor. Eu tava pensando, no meio do caminho, eu falei, ah, isso aí vai ser fácil, ele vai derreter. Caralho!
Na hora que a luz abaixa a mão, eu falei, eita, lá vem laser. O bicho desintegra quase o cara, velho, sumindo no horizonte, assim.
Pois é, velho.
Mas sabe o que é isso?
É o Zack Snyder, miote.
Não, é a pepeca da Lois.
Não é, cara.
Ele não caralho, perder, ele, só quer, cara. Ele só tá na porra desse filme pra salvar a Lois.
É verdade.
Olha só, mas peraí. Ele podia salvar a Lois sem precisar esmigalhar o inimigo,
mas ele tá
velho.
Se mostrando pra ela, tá se exibindo, porra.
Porra, miote, não, ele pera, precisa! Não, não. Caralho, ele precisa!
O cara é o cara mais forte da Terra, velho.
Não, ele é o cara mais lindo do mundo, velho. Eu preferia que fosse um filme só do Super-Homem e do Batman. Achei que tem muita cena de Lois Lane investigando.
É, veio muito do Homem de Aço isso, né?
Aquela coisa toda daquele plot dela investigando. A bala foi usada pelo Lex Luthor e não sei o quê, porque o Lex Luthor... Eu achei um plano tão escalafobético pra no final o Lex Luthor fazer só o que todo vilão sempre fez, que é resgatar alguém que importava pro herói.
Eu ia cair muito melhor, ia fazer mais sentido se fosse o Bruce que tivesse ido atrás pra saber que porra que tinha acontecido.
E isso, olha só. Sei lá, os caras tinham rolado uma porrada no começo, ele não acreditava no super-homem, não sei o quê. E aí o super-homem falava, olha só, não vou bater em você, porque senão vou esmigalhar sua cabeça aqui e tal. E aí ele via o super-homem salvando 150 mil pessoas lá no México, a pessoa da enchente. O Batman não assiste televisão. Ele só assiste televisão quando é conveniente para o roteiro. Ele é o maior detetive do mundo, cara.
É, isso me incomodou um pouquinho. Cara, porque assim, eu achei ele menos detetive do que ele costumaria ser.
E eles até tentam fazer ele ser detetive, né, nesse filme. Eu achei que ia ser maneiro. Ele falou, ó, eu vou precisar da roupa pra invadir lá a casa do Lex Luthor. Aí o Alfred, não, não precisa não, ó, aqui ó, o Bruce Wayne foi convidado. Aí eu falei, porra, isso foi maneiro. Aí vai lá o Bruce Wayne naquela festa, não sei o que e tal, vai, desce as escadas, todo mundo viu onde ele foi.
Mas tava tipo eu esbarrando em todo mundo, assim, oh, cadê o banheiro, pelo amor de Deus?
Vamos fazer um negócio mais ninja, né? Vamos se esconder nas sombras, que tal?
Criar uma distração pra todo mundo, né?
Isso, sei lá, finge que tá bêbado, qualquer merda dessa, mas não, só onde é o banheiro? Ele se fingiu só de idiota. Velho, todo mundo viu que ele botou o negocinho lá, cara. Todo mundo viu, cara.
Inclusive a Diana, que nem tava lá, né?
Velho, a Diana, que não tava nem no filme, apareceu. Ainda deu uma pernada nele, roubou o negócio, velho.
Sabe por que eu acho que o Clark tá tão contemplativo, meio perdido, cara? Por causa da mãe dele. Porque a Marta dá o pior conselho que eu já vi alguém dar. Seja um deus pra eles, seja um anjo, seja tudo em que eles acreditam, seja o herói deles. Ou você não precisa ser nada, porque você
não seja nada.
É, você não deve nada pra ninguém. Eu falei, caralho, sou maldito, por que que você tá falando? Não faz sentido, porra!
Eu não sei se era a Marta quente ou se era o Caetano Veloso que tava dando.
É. Só faltou no final falar Odara. Odara.
Pro meu corpo ficar Odara.
Esse filme, ele, falando do Super-Homem, ele me fez curtir mais o personagem. Já tem muitos, muitos anos que eu não curto o Super-Homem, cara. Bastante mesmo. Desde a época do Christopher Reeves, pra vocês terem uma ideia. Que eu não curto o personagem. Porque nos quadrinhos eu achei que ele ficou... Sei lá, acho que ele ficou meio babaca. Continuei gostando dele no desenho da Liga da Justiça. Naquele desenho daquela época ali do Bruce Timm, eu achava massa. Mas em filme mesmo, eu já tinha descurtido o Superman já há bastante tempo. E esse filme, ele meio que me fez gostar um pouco mais. Resgatar um pouco desse lance que eu curtia mais. O personagem. Eu achei que ele ficou mais morto, não no mau sentido, né? Assim, tipo, ah, o cara é um péssimo ator. Não, é mais morto, assim, o personagem ficou mais morto por conta do que aconteceu com ele e das coisas que ele tem que fazer. Porque eu vou te falar, é barra pesada, cara, você ter que ficar protegendo aquela mulher que só se mete em confusão. Você vê nos quadrinhos, aquela mulher tá sempre metida em merda e o cara tem que ficar parando. Tá lá o cara cagando, por exemplo, escuta ela gritando e o cara tem que sair de lá voando pra salvar a mulher. Então, assim, é estressante ser namorado daquela mulher, bicho. É estressante. Eu achei o Super-Homem mais mortão nesse sentido, assim. Ele não tem mais aquela...
Ele tem medo, na verdade. Aquele... Né?
Exatamente. É um cara muito medroso, porque ele tem medo do que ele pode fazer. Que ele pode fazer qualquer coisa. Se ele vai apertar, viu? Você viu que ele apertou a mão do Lex Luthor lá? Podia ter esmagado a mão do cara, exatamente. Então, assim, ele é um cara que tem que pisar em ovos, porque senão ele acaba matando alguém. Eu senti isso, assim, um certo cuidado da parte dele. Extremamente oposto do Batman.
Ele ficou mais fraco nesse filme mesmo, segurou muito, por causa mais da Lois. Tanto que, no primeiro filme, quando a mãe dele está em perigo, ele sente. Nesse aí, a mulher pega e ele não faz nada.
Cara, a Lois é um problema, velho.
Sempre foi, sempre foi.
É por isso que a Mulher Maravilha que namora ele agora, essa porra desses 952, porra. Porque os caras, cara, só dá merda, velho. Essa mulher só arranja problema.
Ô, Lex Luthor, eu não vou falar nada. Falem vocês e eu vou ficar quieto.
Você não quer falar do Lex Luthor?
Eu não vou falar porque o Lex Luthor não tá nesse filme.
Essa onda de adaptar personagem, mesmo dentro dos quadrinhos, de você pegar um personagem que é branco e você colocar ele negro, ou você colocar ele japonês, ou você colocar ele homossexual, ou você colocar ele mais velho, você colocar ele mais novo, eu acho que isso tá na moda nos quadrinhos dos Estados Unidos agora. Então, esse Lex Luthor é o Lex Luthor dos quadrinhos que tá rolando lá agora. Eu gosto mais do Lex Luthor que é presidente dos Estados Unidos. Que nem é tão atlético, é aquele cara da biografia não autorizada do Lex Luthor, vocês já viram esse quadrinho?
Sim.
Eu acho que o Lex Luthor pra mim é aquilo dali, mas esse cara, eu não gosto muito desse ator não, tá? Eu não gosto muito dele não. Eu acho que ele cometeu um erro, que eu acho que o Tommy Lee Jones cometeu um erro naquele Batman, que ele era o Duas Caras, tu lembra? Que ele fez um Duas Caras meio Coringa.
Eu tenho várias concessões quanto a esse negócio de você adaptar muito alguns personagens, mudar muito o estilo dele pra garear mais público. Comercialmente falando, eu até entendo essa parada, mas assim, eu não curto muito, velho, assim, ó, algumas vezes é legal, mas tem umas coisas que, eu sinceramente não tô acompanhando direito os 952, eu tô bem atrasado, essa convergência aí eu li algumas, eu baixei aqui, dei uma lida. Eu achei legal, por um lado, porque assim, foi um Lex Luthor melhor do que eu imaginei que fosse ser, porque eu achei que ele ia ser bem Gene Hackman mesmo, só que eles mostraram muito assim, ó, quem é que manda hoje? É esse povo que, de startup, o cara fica rico de não sei o quê. Ele basicamente fez o Zuckerberg antes, ele virou o Zuckerberg agora pra falar que ele era o Lex Luthor. O Zuckerberg é a máscara dele, o Lex Luthor é o cara que tá lá por trás do laboratório, sacou? O que incomoda um pouco é esse negócio, porque assim, ele é menos estrategista, por mais que o plano dele tenha... Eu gostei do plano dele, de verdade. Achei um plano bem maneiro, inclusive. Eu gostei de algumas coisas nele, mas eu queria um pouco mais da frieza que o Lex tem, cara. Porque assim, o Lex, cara, ele é muito filho da puta. Porque é aquele cara que ele olha no teu olho falando a coisa mais cínica do mundo e sorri. Esse não, ele dá aquele faniquito. Você vê que ele tá desequilibrado mesmo, assim. Ele tá doido, velho. Ele tá quase o Coringa mesmo ali. Tá bem, ele tá quase o Coringa ali. Tanto que quando ele trabalha com Coringa, algumas vezes que eles já trabalharam em quadrinho e animação, ele sempre olha o Coringa do alto, assim. Ele sempre tá erguendo o pescoço, olhando assim, ô, seu maluco do caralho, para de fazer essa merda aí e segue o plano.
Exatamente, cara.
Eu acho que eles quiseram montar esse esse contraste. Faz um cara bem divertido, porque quando você fizer uma coisa bem escrota, o nego vai ficar de cara. E eu não esperava aquela explosão. Eu achei que iam armar um barraco lá dentro do tribunal lá. Eu achei que ia ser um barracão, sabe? Quando aquilo aconteceu, fiquei tão surpreso quanto o Super-Homem, cara. Porque eu não esperava aquilo. E o negócio foi pros ares. Eu falei, caralho, bicho. Puta que pariu. Que bicho, filho da puta. Escroto, velho.
O Clark olhou assim, filho da puta, me pegou,
exatamente.
Velho.
Exatamente.
Ele não fez nada. Isso foi uma tolha. Ele falou, ah, porra.
Exatamente.
Não tive problema com o jeito dele. Ele é um moleque ainda. Dá pra ver que ele é um moleque. Adorei o plano dele, né? Porque o plano dele, na verdade, era pra matar o Super-Homem. Aquele negócio de pegar a Kryptonita, ele sabia que o Batman ia roubar dele. Tá tudo planejado pra acontecer aquilo.
Eu acho que ele queria ter uma reserva ali pra que se desse merda com o Apocalipse também, ele pudesse ter um controle ali sobre a coisa. Era um plano de contingência dele, sabe?
Eu acho que o lance é quem controla a Kryptonita, controla o Super-Homem.
Tem muito disso. Mas assim, o que mais quebra o Clark não é nem a Kryptonita, cara. É você botar ele num dilema. E o Lex fez isso, sacou? O plano eu achei irado pra caralho por causa disso. Porque o Lex, assim, ele se mostrando todo babaquinha, todo idiota, ele joga Lois lá de cima e fala assim, o caminho mais rápido é fazer você ficar em perigo. E ele faz isso, aí o Clark, ah, então o que que tu vai fazer? Ele diz, ah, eu tô com a tua mãe, brother. E o cara se ajoelha, velho. Você tem a sensação que a Marta já tá toda fodida, cara. É. O bicho fez questão de tirar uma foto borrada. Passa um Photoshop, pega. Não. Passa um blur. Exatamente, passa um blur. Cara. Passa um blur, bota um lápis no olho dela, esfrega. Isso! Agora ela tá com cara de medo. Aí o bicho, ai meu Deus, é minha mãe! Falei assim, o Lex foi realmente filho da puta, cara.
É, eu falei que eu não ia falar, mas eu vou falar. Olha só.
Muita gente defendendo, né, Brunão?
É, não, tá demais. Eu preciso falar. Se o que tá agora é assim, ok, então tudo bem. Mas, pra mim, o Lex Luthor não é aquele personagem. Não por conta dele ser jovem, não por conta dele ser um empresário nível Zuckerberg, Facebook. Não por ele, ah, o cara não usa terno. Não, o cara não... Não, é porque ele ficou só um maluco. E o Lex Luthor, ele é o cara mega empresário que se sentia dono da cidade. E aí quando o Super-Homem chegou, ele ficou puto com o Super-Homem e queria destruir o Super-Homem a qualquer custo, porque os holofotes já não eram mais no Lex Luthor, e sim no Super-Homem. O Super-Homem virou o salvador da cidade. A melhor história de Super-Homem, uma das melhores, é Legado das Estrelas. Reconta a origem do Super-Homem. Pra mim, aquela é a história, é a dicotomia entre o Lex Luthor e o Super-Homem, sabe? O Lex Luthor, ele inventa um plano absurdo. Ele consegue fazer com que todo mundo fique contra o Super-Homem, cara. Ia ser muito mais legal do que do jeito que foi feito. Aí, nesse filme, ah, ok, o plano dele de fazer o Super-Homem... É porque, assim, a gente não vê o resultado disso com tanto impacto, assim. É muito rápido. Depois que o Capitólio explode... E o Super-Homem some, aparece uma vez na televisão. Cadê o Super-Homem? Cadê o Super-Homem? E a mãe dele é sequestrada. Tinha que ter mais gente. Aparece queimando lá o corpo do Super-Homem, mas você não vê isso nas ruas, sabe? Sei lá, tinha que aparecer uma cena...
O povo andando com camisa anti-Super-Homem,
essas coisas. Isso, sabe? Não, é conveniente. Tudo o que eu achei de problema desse filme é que faltou alguma coisa. Eles tentaram deixar muito filosófico em alguns momentos e muito esticado. Por exemplo, o encontro da senadora com Lex Luthor. O Lex Luthor tenta convencer ela a liberar o negócio da Kryptonita. Aí a mulher não libera. Ao mesmo tempo, ela recebe o cara que foi anti-Super-Homem, que ele foi libertado pelo Lex Luthor, porque o Lex Luthor já não tinha recebido o negócio da mulher, e aí ele teve que libertar o cara, convencer a mulher pra levar ele no Capitólio pra encarar o Super-Homem. O Super-Homem vai lá, aí ele faz ele explodir, ao mesmo tempo em que ele bota o xixi lá pra mulher beber, e a mulher vai e olha, e na hora ela percebe, fudeu, não sei o quê, ao mesmo tempo em que ele tem lá o cara que era infiltrado lá no exército, lá do deserto, que matou os caras pra deixar o Super-Homem mal e não deixa. Ele fica tentando vários quases e não se foca numa coisa só. E esse negócio do Lex Luthor ficar... Eu achei que no começo isso era só uma fachada dele, sacou? Quando eu comentei o trailer, eu falei, cara, isso vai ser só uma fachada pra todo mundo achar que ele é meio louquinho, e no final ele vai mostrar que ele, porra, tinha planejado tudo realmente, mas ele é frio e calculista e ia falar, tá vendo aqui sua mãe?
acabou pra você. E aí, no final, aquela cena dele sendo currado lá pelo Batman, achei até bacana ele não ter medo do Batman. Achei legal, achei massa. Mas ali ficou parecendo só que ele só enfrentou o Batman porque ele é louco.
Podia ter sido bem melhor o Lex Luthor, cara. Eu acho que esse Lex Luthor que inventaram aí, histriônico e cheio de loucura, ele não condiz com o Lex Luthor legal, que eu gosto, sabe? Eu acho que o Lex Luthor podia ter o mesmo plano, cara. Não precisava ser tão vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. É tanta frente de plano que acaba parecendo que o plano é não ter plano.
Velho, tive um derrame aqui, brother. Eu não acompanhei, não.
Não é como o plano do Coringa, por exemplo, no Cavaleiro das Trevas. Aquilo, sim, é arquitetado todo pelo Coringa de uma forma redondinha, onde tudo se encaixa, sacou? E você fala, caralho, o cara tem que ser muito psicopata pra criar um plano desse. Nesse, não. O cara atirou pra um monte de lado e aí, ó, se não der certo, no final eu sequestro a mãe dele. No final das contas, pra dar certo, ele teve que sequestrar a mãe dele e botar o Batman lá pra dar porrada nele, entendeu?
O que eu acho legal é que esses caras, eles nunca têm um plano só. Se um não der certo, a chance que isso aqui tem de falhar nesse ponto, se isso acontecer, eu já tenho isso aqui pra colocar. É como se fosse um jogo de xadrez mesmo, entendeu?
Ao invés de ter Apocalipse nesse filme, eu acho que o Apocalipse nesse filme era extremamente desnecessário. Ele só apareceu porque precisava juntar a Santíssima Trindade do Batman, Mulher Maravilha e Super-Homem, e o Super-Homem precisava morrer. Era só por isso. Pra mim, ia ser muito mais maneiro se no final de tudo, sei lá, o Super-Homem e o Batman tivessem caído na porrada, não sei o quê, e aí eles não soubessem que era um plano do Lex Luthor tudo. Ele tivesse realmente enganado os dois de tal forma que os dois tivessem caído na porrada, e aí descobriam na última hora, e quando o Super-Homem fosse lá pegar o Lex Luthor, o Lex Luthor tava só com um anel de kryptonita, velho. Você aí, o que você tá esperando de ser nosso patrão, rapaz? Mandar na gente, mandar miote fazer as coisas? Acessa aí patreon.com/JurassicCast, assine e seja um dos nossos patrões.
Trilha sonora do filme, quando a Mulher Maravilha aparece.
A melhor parte.
Nossa,
da trilha.
É a melhor parte da trilha sonora.
Todo mundo bate palma.
Assim, a cena que ela apareceu.
É irada, cara.
Foi foda.
Deixa de ser chato. Foi legal pra caralho, Brunão.
Porra, foi muito foda.
Eu dei palminha. Gostosa!
Tudo bem, ela tava no trailer, né? Mas na hora legal, toca a música, que deve ser a trilha que vai tocar no filme dela. Foi uma trilha bem diferente do filme inteiro.
Ela quebra o ritmo todinho ali e joga pra ela, cara.
Gostei bastante, viu, da trilha. O Hans Zimmer tá até bem surtado na trilha, né? A parte onde ele aparece lá, pendurado lá na parede, eu achei muito bacana a trilha ali daquela cena. Parece um filme de terror. Achei foda. Aquela cena eu achei foda. Aquilo ali eu não mexeria em nada, sabe? Aquilo ali pra mim ficou excelente. E ali eu acho que não é o Hans Zimmer, viu? É o tal do Junkie XL. A parte que a trilha fica mais rock and roll, digamos assim, é esse cara. Que o Hans Zimmer pediu pra esse cara ajudar ele a compor a trilha, porque ele já tinha feito a trilha do Dark Knight. Então ele não queria se influenciar pelo que ele já fez de Batman. Então ele chamou esse outro cara pra ajudar.
Música.
uma que eu destaquei porque eu escutei a trilha antes até, foi a parte da luta dos dois. Eu escutando a trilha antes, eu falei, pô, parece que já tô sabendo o que que tá acontecendo. Fez uma trilha bem diferente do Homem de Aço, fez um jeito aqui que a gente parecia que a gente tava entrando no filme escutando antes a trilha sonora. Ela funciona não só no filme, ela funciona você escutando também só a trilha sonora.
Sonora tá muito boa mesmo, sim. Inclusive, ela tá bem melhor do que muitas coisas do próprio filme em si. Ela ajuda a melhorar, principalmente ali da segunda parte pra frente, da luta e tal, que realmente é quando o filme engrena, né? Antes disso é só Mambo Jumbo, eu acho. Se você puder chegar com uma hora e meia de atraso e assistir dali pra frente, eu acho que é um bom filme.
É a versão do diretor do Brunão, né, velho?
Isso, eu cortaria toda aquela parte que não anda no começo do filme e botaria dali pra frente. Pelo menos tem umas cenas bem dirigidas, a porrada é bacana, é bem feita e é totalmente quadrinhos. Aquilo ali sim é bacana. O que tem antes, eu não gostei. Eu gostei, achei que, como muitas coisas no filme, tá jogada. Vai ter coisa que a gente só vai ver no filme dela. Eu preferia ter visto o filme dela antes, sinceramente. Acho que ia fazer muito mais sentido a presença dela ali. Ficou parecendo que, tipo, olha, a gente tem que botar a Mulher Maravilha aqui porque vai ter o filme dela e ela precisa ter algum envolvimento na trama. Ah, então vamos botar que ela precisa pegar alguma coisa que o Lex Luthor pegou que era dela. Ah, tá, o quê? Há uma foto dela de 1918. Tá, ok, tudo bem, mas porra, né? Podia ter mais alguma coisa, sabe? Convenientemente, amigos do roteirista, ela teve que entrar no filme. E é por isso que eu não gostei, entendeu? É jogado, é de qualquer jeito. Mas ela, pô, bonitona, a menina, a Gal Gadot. Achei ela como Diana muito ruinzinha, assim. No automático.
Tentando só sensualizando.
Mulher misteriosa, sensualizando. Agora, como Mulher Maravilha, eu gostei de que quando ela apanha, ela acha graça, velho. Tipo, ela toma uma hora uma porrada do Apocalipse. Apocalipse, que ela voa num negócio assim, que ela se arrebenta, ela fala assim, ah, não acredito.
Ela sorri, ela fala, eu vou poder pegar mais pesado.
Ela sorri levantando assim com a cara de, ah, filha da puta.
É aquele negócio, eu vou poder ir com tudo.
Isso, e o que eu achei legal que mantiveram é que, cara, a Mulher Maravilha nunca pediu licença pra ninguém. Ela entra e ela entra, velho. Se tiver que regaçar, ela regaça mesmo, velho. Com ela não tem história, cara. E a cena que eu me empolguei,
a única.
Cara, a única.
Eu escutei o Brunão. Eu falei, pô, agora eu escutei o Brunão, ó.
Que foi na cena que eles estão lá lutando com o Apocalipse e ela consegue laçar ele e segura ele, cara.
Cara, achei foda.
E botaram demais, o laço brilhando, velho. Cara. Eu falei, caraca, velho, isso tá lindo demais, cara.
Aquilo
lindo,
ali, lindo, eu, lindo, eu lindo. Fiquei do mesmo jeito, cara. Eu olhei aqui, eu falei, cara, que foda. O laço, cara.
Aquilo foi lindo demais, velho.
Pra mim, essa cena de porrada dos três lá com o Apocalipse, no geral, eu acho que foi a melhor cena de porrada de super-herói que eu já vi. Porque ela me remeteu muito às cenas de briga que tem nos desenhos animados da Liga da Justiça.
Sim, essa cena é muito bem feita mesmo.
Ficou uma briga, assim, bem no estilo que só a DC faz. Beleza, nos outros filmes tá bacana pra caramba lá, Marvel também, as porradas são massa e tal, mas esse é o estilo de porrada que eu curto de super-herói, é esse que tem nesse filme, cara.
Tem um detalhe nessa porrada que eu achei muito foda na direção. Super-Homem conversando com a Lois e eles olham e tá tendo aquela confusão lá, você não entende direito. Tá tendo porrada ali. Ficou vendo da visão deles ali, aquela hora. Não ficou só aquela câmera nervosa na porradaria, né? Ficou de longe mostrando.
Outra que é maneira é quando tá lá o Super-Homem e Mulher Maravilha descendo a porrada no Apocalipse e o Batman
se esconde.
Então, gente, eu vou deixar vocês porque se eu for, morri.
Um detalhe na Mulher Maravilha. Como o Diana, você vê ela lá na festa, perna fina. Você vê que a perna dela é fina, ela é magrela. E como Mulher Maravilha, ela está com um pernão gostoso. Aquilo ali é digital.
Sério, cara?
Aquilo não me engana. Aquilo ali é retoque digital pra estar com as pernas daquele tamanho.
Você não acha que foi o negócio da Diana pra mostrar que ela é um pouco mais frágil, mas na hora que ela bota a armadura dela...
Não, não.
Aí ela deu aquela marombada foda pra gravar suas cenas.
Mas você acha que isso estraga, meu?
Não, não estraga. Tô falando detalhe dela no filme. Porque que nem falaram no Homem de Aço que eu tava vendo os extras ali, os bastidores, né? O Henry Cavill não quis que fizesse retoque digital nele. Ele falou que eu vou malhar pra isso. Se precisar, eles fazem mesmo. E outro detalhe, uma cena que falou dela um pouco, mas acabou esquecendo que eu achei uma das cenas mais fodas. O Batmóvel acabando com tudo. Acaba com a porra de um navio e na hora que chega no Super-Homem, só escuta o toquezinho e o bicho quebra.
É massa que bate o carro no Superman, o carro roda, bate lá, se arrebenta, o Super-Homem vai, arranca a porta, fala, olha só, isso é um aviso, hein? Aí vem aquela frase do You Bleed, não sei o que, e depois mostra o Batman voltando pro pit stop lá do Alfred, né? Coitado do Alfred, velho.
Parecia meu carro, cara.
Parecia o carro do Miote, velho.
Nossa, caralho.
Porra, meu, tá igual meu. Bom, a cena em si de Batman vs Superman, a luta dos dois.
Mesmo você achando rápido, Bruno, eu achei muito boa. Eu achei que não precisava de mais. Eu achei que se ficasse mais luta, eu acho que ia ficar muito exagerado e ia ficar cansativo. Porque ia acontecer mais o quê? Ah, depois o Super-Homem se recuperava, ia só dar um empurrãozinho no Batman, o Batman ia cair. O Super-Homem já tava apanhando tanto, que se ele se recuperasse ali, ele ia acabar matando o Batman.
Eu não achei a luta ruim de maneira alguma. Eu achei espetacular. Achei foda. Na hora, na primeira vez que eu vi, eu não me empolguei, porque eu já tava de saco cheio da porra da primeira metade inteira do filme, e eu não consegui me empolgar. Hoje eu assisti de novo e gostei muito mais. Achei que a luta ficou muito bem feita, ela tem, pô, umas coisas muito legais, mas o que me incomoda é que o filme chama Batman vs Superman e só tem uma luta dos dois. Eles se encontram nessa vez aí que o Batmóvel bate e se arrebenta lá. Superman vai lá e fala, ó, você é de papel e eu tô indo embora. Entendeu? E aí o Batman vai só pra uma luta com eles, entendeu? Pra mim, podia ter tido mais coisa nessa primeira cena. Tipo, sei lá, o Batman tentar alguma coisa e arrebentar a mão, quebrar a mão, ou o Super-Homem, sei lá, destruir o carro de outra forma, ou, sei lá, o Super-Homem pegar ele e levar ele pro espaço e falar, olha só, você tá vendo? Você não vai conseguir me derrotar. Uma coisa mais impactante do que simplesmente trocarem duas falas, entendeu? A segunda luta, ok ela ser curta, mas eu acho que ela é realmente suficiente. Mas como só tem ela, eu fiquei, cara, o filme não era Batman vs Superman? Faltou muito mais troca de diálogo ali entre um e outro. Eles deixam pra conversar só no final, e aí o Batman usa uma frase que ele usa no Cavaleiro das Trevas. Inclusive eu achava que ele ia usar mais coisas, que no final ele ia falar, ah, você vai se lembrar dessa luta, o único dia.
Eu queria ter visto isso também.
Senti falta dele falando, o único homem que derrotou você, sabe? Puta, isso ia ser foda demais, cara.
Esse é o lance, é o grande ponto da luta entre o Batman e o Super-Homem. É pro Super-Homem entender que tem um cara, um ser humano conseguiu fazer isso com ele. Se outros tiverem a mesma cabeção que o Bruce Wayne tem, eles conseguem fazer. Ou seja, Super-Homem, você não é tão super assim. Você pode se fuder na mão.
Isso, baixa essa bola. gostei do Batman usando os negócios de kryptonita, mostrando ele preparando o ambiente, achei maneiro.
Ele calcula tudo que vai acontecer antes, cara.
Isso, é muito foda.
Porque você vê assim, eu vou começar a luta aqui, se der uma merda aqui, eu tenho isso aqui, eu vou ganhar tempo com as metralhadoras, porque eu sei que ele vai me bater, mas a metralhadora vai me dar um tempo, aí você olha, porra, o cara tem visão de tudo. Foda-se, fumaça ainda atrapalha a vista dele, é o tempo que eu uso pra ir pra trás dele e atirar. Então, porra, você vê ali o Batman, cara, é o cara calculando cada movimento, tudo. Ele calculou tudo que o Clark podia fazer, cara.
Eu acho que a forma como a luta terminou, eu acho que foi sensacional, cara. Do nome das mães dos caras, terminou de um jeito bem diferente dos quadrinhos. Tinha que ter alguma coisa que fosse muito forte, mas que tivesse um apelo emocional igualmente forte pra fazer os dois caras pararem de brigar. Por isso é que eles frisaram bastante no início do filme o nome da mãe do Bruce Wayne, que é pra quando chegar naquela hora, você falar, porra, caramba, eu não tinha pensado nisso. Eu acho que muita gente não vai pensar nisso. Vai chegar na hora e falar, caralho, é verdade, as mães dos caras têm o mesmo nome. Eu achei isso muito forte, cara, e muito legal.
O que eu achei ali, que não foi só pelo nome ser igual. Mostrou que quando a Lois chegou, falou que era a mãe dele, o Batman percebeu que ele era humano.
Sim, não, tudo bem falar que era mãe, mas podia ser o Super-Homem falando isso.
Ser mais humilde, né? O que me falta no Super-Homem é só a humildade, porque assim, ele é arrogante por várias
isso,
coisas.
Isso,
mas
cara,
ele sempre se coloca assim, cara, eu sei que eu sou o pica das galáxias aqui do planeta, mas não faz isso. O Clark, de forma geral, ele é humildão, cara, assim, ele é meio arrogante algumas vezes, mas ele fala assim, olha só, me mata, mas salva minha mãe, só isso.
Aí ele fala, que mãe, o quê? A Marta, salva a Marta. Aí pronto, aí ele parava, continuava com a porra da kryptonita no olho do Super-Homem, não tem problema, pra se defender. O cara levantava e falava, pô, olha só, aconteceu isso, Lex Luthor pegou a minha... Aí não, precisa chegar a Lois, é fazer aquele drama, sabe?
É o clímax. Acho que essa agonia que vocês estão sentindo era o que os caras queriam passar. Você tá impotente, você tá assistindo o filme e você não pode chegar lá no cangote do Batman e falar, Batman, é o seguinte, o que ele tá querendo dizer é isso. Essa é a intenção. O cara quer que você fique com vontade de ir lá na tela e falar assim, caraca, Bruce Wayne, você não tá ouvindo que o cara tá falando da mãe dele? Porra! Você fica com essa vontade. É o clímax da história. Tipo, o Super-Homem tá indefeso. Ele não pode falar. Aí chega a mulher e salva tudo. É tipo, é um refresco.
Pois é, até aquele momento ali, o cara ia matar de qualquer jeito, mesmo falando da mãe.
E ele tava meio cegão.
Ele tava cego. Ele tava cego desde que começou o filme. Ele tava cego pra matar o Super-Homem. Na hora que a Lois chegou, pronto, ali mudou.
O que esperar do futuro da DC? A gente tem aí os próximos filmes, tem Esquadrão Suicida, que vai vir esse ano ainda, agosto, Mulher Maravilha, junho de 2017, e pra novembro de 2017, Liga da Justiça parte 1, Flash e Aquaman em 2018, Shazam em 2019, junto com a segunda parte da Liga da Justiça em 2019, e aí vai vir Cyborg em 2020 e Lanterna Verde Corps em 2020 também. Nesse meio tempo, parece que também vai rolar um filme do Batman. Ainda não tem data confirmada, tá? Eles estavam querendo ver qual ia ser o desempenho desse filme, se as pessoas realmente iam gostar do Ben Affleck como Batman, pra confirmar e tal. Mas parece que vai rolar. E agora? O que que a gente pode esperar do futuro da DC no cinema?
O Esquadrão Suicida é um dos grandes títulos da DC e é um dos favoritos, assim, da turma toda, eu acho. Todo mundo gosta de anti-heróis, isso aí já é fato. Todo mundo curte.
Pra ver como foi o Guardiões, né?
É, exatamente. Esse filme do Esquadrão Suicida é bem isso aí mesmo. Falei, ah, vamos dar pro pessoal o que eles querem. Eles querem anti-heróis, então agora vamos dar uma dose boa de anti-heróis pra eles, com os personagens. E o Esquadrão Suicida é famoso por ter personagens, vilões, que todo mundo curte e que gostaria de ver ali na... Um dos meus favoritos, por exemplo, é o Crocodilo. E o Tubarão Rei, que também já foi, só que ele não tá nesse filme. Mas o Crocodilo tá, eu acho ele massa. Então é a chance que a gente vai ter de poder ver esses vilões num filme só pra eles. Eu tô apostando no Esquadrão Suicida, eu acho que vai ser muito bom. A minha única reclamação é que eu acho que vai demorar demais, assim, Esquadrão Suicida não, mas Filho da Mulher Maravilha vai demorar, o do Cyborg, que eu gosto pra caramba, vai demorar, Liga da Justiça vai demorar também um tempo aí, mas assim, a gente teve paciência pra esperar a Marvel fazer muita coisa, então a gente também vai acabar tendo tipo assim, você não tem muito pra onde fugir. E o da Mulher Maravilha também eu acho que vai agradar bastante, porque o tema todo mundo curte, cara. É diferente, assim, as pessoas não estão acostumadas a ver esse tipo de coisa que não seja em filme, por exemplo, filme bíblico, ou do Fúria de Titãs, ou coisas assim.
Esquadrão Suicida, eu tô nessa mesma vibe do Nestábulo aí. Eu acho que vai ser legal, inclusive, pra gente ver alguma coisa, porque a gente ainda não sabe como é que o Batman vai aparecer nesse negócio. Mulher Maravilha, cara, eu fiquei muito esperançoso, eu realmente cresceu muito a minha, meu hype depois do filme. Eu já tinha gostado das imagens que eles já tinham soltado. Liga, eu tô maluco, eu tenho que ver essa bodega. E uma coisa que eu pensei assim, eu acho, depois desse negócio do Barry aparecer, cara, vai passar em que tempo a Mulher Maravilha? Vai ser lá no passadão mesmo?
Ou... No passado, vai ser no passado.
Cara, será que o Barry não vai aparecer também pra ela, tipo Crise nas Infinitas Terras, sacou? Porque assim, eu fiquei
ia
muito...
ser massa.
Seria irado, sacou? Assim, porque ela ia olhar assim, que é esse maldito, cara? Que doido é esse? Assim, só um vislumbre mesmo, que nem foi o Bruce, sacou?
Sabe uma coisa que eu achei massa no Esquadrão Suicida? De terem colocado a Viola Davis de Amanda Waller. Cara, eu adorei, bicho. Porque ela faz um trabalho sensacional em How to Get Away with Murder.
Nossa, fala de novo, velho.
How to Get Away with Murder.
Cara, eu não consigo nem fuder.
A série é muito legal. E ela arrebenta de interpretação na série. E Amanda Waller é uma personagem muito legal. E ela precisava de uma atriz à altura pra fazer ela. Eu acho que eles escolheram na mosca, assim. Eu fiquei muito feliz de ver que ela vai ser Amanda Waller.
Cara, Esquadrão Suicida, eu tô com um monte de pé atrás. Porque tem o Coringa, eu vou achar que o Coringa vai roubar o filme demais. Tá todo mundo achando que vai ser um filme só do Coringa e eu espero que não seja. Por favor, não façam dele o vilão principal do filme. Se tivesse uma cena do Batman encontrando com a Amanda Waller, ia ser do caralho.
Ah, eu acho que vai rolar, cara.
Mulher Maravilha, eu queria ver a Mulher Maravilha enfrentando um monstro maior que o Apocalipse. Porque no filme do Batman Superman, ela fala, ah, eu já matei coisa pior, coisa maior, entendeu? Eu queria ver ela enfrentando um bicho gigantesco assim nesse filme, sacou? Mas não sei se vai acontecer. Eu tenho muito medo que fique um Capitão América, o primeiro Vingador, e aí a gente já sabe o que pode dar, né? E quanto ao Liga da Justiça Parte 1, eu só tenho uma coisa a dizer. Vem Darkseid.
Esquadrão Suicida eu acho que vai se passar antes do Batman vs Superman. Vai ser mostrando como o Batman chegou nisso, como eu falei até no programa. Eu acho que vai ser mais sério, assim, uma pegada mais séria, porque mexe com o negócio de vilões. Não vai ser que nem o Guardiões, porque o Guardiões foi mais na comédia também, né? Esse vai ser mais sério. Mulher Maravilha, vamos ver se vão botar a perna dela grossa também, que é o que importa.
Caralho, Biotti, esse foi o comentário mais machista que você já fez. E olha que você já fez comentário machista, velho.
Ela se pega com outras mulheres lá também, vai ser maravilha.
Caralho!
Ah, sim. Aí, Bruno, relaxa, cara. Agora o Biotti vai ser o presidente. Agora imagina, aparecendo assim um vislumbre do Miotti, assim, o Miotti falando, Brunão, você estava certo, Brunão, é horrível.
Do futuro, né?
O Miotti do futuro, né? Pois é. De novo, eu preciso falar, são os dois heróis que eu mais amo no mundo. Eu tenho um Hot Toys do Superman, do Christopher Reeve. Eu tenho um Hot Toys do Batman, desenhado pelo Jim Lee, no design do Jim Lee. Eu tenho uma estátua do Batman, no formato do Frank Miller, do Cavaleiro das Trevas. Eu tenho uma estatueta do busto do Superman, do Jim Lee. Eu tenho uma estatuazinha do Superman, de 1938, desenho do Juster. Eu tenho action figure pra caralho de Superman e
ô,
Batman.
Kiko, você vai continuar esfregando na cara mesmo, velho?
Porra,
cala
a boca, cala a boca. Meu programa,
eu não
falar.
Tenho isso tudo, tá legal? Desculpa.
Desculpa.
Eu queria,
mas eu
tá
tenho,
escorrendo
caralho.
A baba aqui de inveja, caraca.
teve um pessoal que perguntou assim, o que, que você gostou pra caramba e tal. Eu falei, olha, eu acho que aquela cena da bomba atômica explodindo lá e o super-homem cadavérico lá em cima. Bicho, ficou muito legal aquilo, cara. Muito legal. Já deve ter mandado a Lois pro hospital já, pro ginecologista lá, sei lá, quantas vezes, porque cometeu algum erro, tipo, bateu a cabeça da mulher na cabeceira, entendeu? Ah, tu botou forte demais essa vez.
Me dá um tapinha, né?
Caraca. Imagina a Lois falar isso, velho. Imagina se ela se empolga na hora e fala, me bate, e ele esmigalha a cabeça tapinha, dela,
me
velho.
Me bate forte, seu frouxo.
Melhor foi um meme que eu vi outro dia desse, que era o Bruce Wayne, que é o Ben Affleck, numa cena que ele contra a cena com a Diane Lane, que faz a mãe do super-homem, a Martha, né? E os dois têm uma cena de sexo, né? E aí tem uma cena da Martha deitada na cama com o Ben Affleck, olhando pro Ben Affleck. E aí embaixo, aquela cena quando o super-homem mata o Zod, que ele chora, que ele dá um grito chorando. Eu falo assim, dessa vez o Bruce foi longe demais.
Mamãe! Ai, ai.
Não, fez um Duas Caras bobão.
É, exato. É, assim, eu não curti
aquilo. Você sabe qual é a história dessa interpretação do Tommy Lee Jones, ou honestamente?
Que ele conversou com o...
Desculpa, gente, é porque o filho da puta do Miotti colocou a merda da imagem aqui, eu tô tentando me segurar.
Deixa, peraí que eu vou abrir, que eu não vi ainda também. Deixa eu ver. Eu tô até imaginando já, cara.
Eu juro, cara, eu devo ter estourado as duas veias da testa aqui tentando rir, cara.
O verdadeiro motivo da briga.
Se fosse essa a motivação do Superman, era bem melhor.
Pô, ele atravessar o Bruce na primeira, velho.
Eu entendo vocês, assim, mas nesse ponto eu concordo com o Brunão quanto à questão. É porque, assim, a Amy Adams, assim, eu gosto dela, cara, de verdade, assim, até acho legal, mas ela parece que ela tem que aparecer muito, sacou? Assim, parece que
eu
ela...
Eu acho ela gostosa.
Você sabe que ela tem mais de 40, né?
Porra, rapaz.
Eita, nós, viu?
As tá milfas que comandam.
Ah, por favor.
Vem, Darkseid.
Vem com seus olhos vermelhos, gostosos, esses braços torneados.
Mas vem botando pra fuder, entendeu? Vem botando pra fuder que vão ter que ressuscitar o super-homem pra te ajudar.
É, porque o Darkseid da Marvel já tá chegando também, né? Então eles têm que botar um cara alto.
No mês de Batman vs Superman, nada melhor do que homenagear nossos patrons e padrinhos com heróis e vilões da DC.
Alexandre Teixeira é o Lex Luthor.
A Ana Carolina Martins é a Batgirl.
Andréia é a Zaina, em forma de águia.
O Arthur Jaime Silva Bonifácio é o Ciborgue.
Esse é Titã, hein? E o Carlos Leão Guimarães de Alvarenga é o Besouro Azul.
Carolina Tchau, Mulher Gavião.
Melhor personagem. Cláudio Capitio Valério Brito Ferreira é o Lanterna Verde, mas o do Hal Jordan, viu?
O Daniel Alexandre Moreira é o Aquaman.
O Daniel Caixeta é o Caçador de Marte, John John, melhor personagem.
Todos são o melhor personagem pra você, né?
Não, melhor personagem feminino e melhor personagem masculino.
Daniel Pascoal de Souza é o Átomo.
A Daiane Baraldi é a Gelo.
Devanir de Souza Júnior, Mutano.
Diego Jorge Alves Borges é o Chefe Apache.
Esse é classicão. Eduardo Gurgel é o Robin.
E o Eldes, é o Superman.
Olha aí. Eliezer Souza, Shazam.
E o Emílio Mansur é o Flash.
Felipe Aluoto é o Homem Animal.
Giovanni Soares Anon é o Maxwell Lore.
Gustavo Zelelé é o Darkseid.
E o Gustavo Enman é o Arqueiro Verde.
O Gustavo Faria ficou com Zan, forma de balde de água.
Super Gêmeos ativar, né? E o Gutenberg Lima dos Santos é o Gladiador Dourado.
Hélio Longoni Plautz Jr. é o Monstro do Pântano.
E o Hélio Paiva Neto é o Lobo.
Olha, isso aí é poderoso, hein? Henrique Carlos Diniz, Gavião Negro.
E o Hugo Costa, é o Macaco Glick.
Jean Carlos Kank é o Samurai.
Janabe Teixeira é o Dr. Luz.
Ai, Ladino Maia, você é o Lanterna Verde, só que você é o Kilo Wog.
O Lauro é o Capitão Frio.
A Lise Laganá.
Mamãe do Brunão? A Mulher Maravilha, hein? O Lucas Dias de Freitas é o Pistoleiro.
Márcio Machado Matos, nosso 3M, é o Lanterna Verde, só que é o Gnorte. Márcio Vinícius Ferreira de Freitas.
É o Nuclear.
Matheus Belo, Calibac.
A Patrícia Quintas é a Supergirl.
Supergirl.
Supergirl
e ficou. Paulo Roberto Libardi. Ele é o Alfred Pennyworth. Alfred?
Felipe Correia é o Comissário Gordon. Everyone!
Rio Geek Store, loja de colecionáveis. Com o nome desse só podia ser o Batman.
O Roberto Castelo Branco Carneiro de Albuquerque é o detetive Harvey Bullock.
Rodolfo Bianchi da Costa, Constantine.
O Rodrigo Vaz, olha, esse é do mal, ele é o Brainiac.
A Suelen Nastri é a Fogo.
A Fogo é brasileira, hein?
Olha aí.
E chamativa, tinha que ser a Suelen mesmo. O Thiago Fernandes é o Flash Reverso.
Thiago Oliveira Martins Costa Luz é o Coringa.
O Thiago Vasconcelo Ferrato é o Crocodilo.
Valdir Fumeme Júnior é o Vingador Fantasma.
O Vitor Dutra Freire é o Lanterna Verde, do Guy Gardner.
O Wanderson Barbosa é o Perry White.
E o Wesley Samp é o Homem Elástico.
Agradecemos a esses e a todos nossos patrões pelo apoio que têm nos dado. E Marvel que nada, o negócio é descer.